Esse é o Voo Bipolar, seu podcast semanal para todos interessados em bipolaridade e como conquistar o seu equilíbrio emocional. Apresentado por mim, Dr. Renato Silva, seja muito bem-vindo e vamos a mais um episódio.
Boa noite, Renato.
Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem aí, Juliana?
Tô ouvindo bem, você?
Ah, tudo ótimo. Tô ouvindo bem por aqui também. Nossa primeira live juntos?
Nossa primeira live. Eu queria te compartilhar uma coisa com você. No meu R2, na minha enfermaria, teve um mês que eu tinha de 20 casos, 18 eram transtorno bipolar.
É mesmo?
E aí eu comecei a estudar mais e acabei encontrando o seu perfil, inclusive vídeos seus no YouTube. Então eu te acompanho desde a minha residência, né? E eu me identifico muito com a sua forma de psicoeducar os pacientes, a forma que você fala de uma forma simples, acessível. Eu acho que ajuda muito. E a questão da psiquiatria do estilo de vida, né? Não foi à toa que eu te chamei pra falar sobre sono, porque você sempre responde nas suas caixinhas sobre sono, sobre alimentação, atividade física. E eu vejo que as pessoas querem muito saber da gente sobre remédio, né? Uhum. Qual que é o melhor remédio para TDAH? Qual que é o melhor remédio para transtorno bipolar? E pouco se fala sobre a importância de algo tão simples, né? Que a gente nasceu sabendo fazer, a gente deveria continuar fazendo de uma forma regular, sistematizada, né? Que é o sono. Por isso que eu te chamei, porque eu te acompanho há muitos anos aí. E gosto muito da maneira que você trabalha.
Que bom, fico muito feliz, viu, Juliana? Que bom que pude contribuir de alguma maneira, né? Você fez a sua residência, foi lá em Jaboticabal?
Isso.
Trabalhei lá tem muito, muito tempo, quando eu estava fazendo minha residência. Eu fiz a residência em Ribeirão e trabalhei lá em Jaboticabal há algum tempo, num consultório.
Ah, você trabalhou aqui no São Marcos, então. Eu moro em Jaboticabal,
muito,
eu trabalho.
Muito tempo já,
Eu
acho que faz mais de 10 anos, eu acho, agora.
Que legal. Agora eu sou preceptora aqui da residência, então
treino
no hospital virtual.
E você citou algo que é muito importante, né, Juliana? Que é essa questão do sono. Eu sempre digo... da importância como o sono é a base de toda a saúde mental e toda a saúde física. E, infelizmente, o nosso sono, na nossa sociedade moderna agora, pelo menos, ele foi muito tempo esquecido, deixado de lado e, pelo contrário, né? Até vilanizado, assim, no sentido de... Ah, se você dormir demais, ou enquanto você está dormindo, tem outra pessoa estudando, você não vai ficar rico porque você está dormindo demais.
Estudem enquanto eles dormem, né?
Estudem enquanto eles dormem, por aí vai. Ou seja, sacrificando o sono frequentemente. Isso vem muito de uma cultura americana, né? A gente é muito influenciado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos dormem muito mal, assim como o excesso de trabalho. E aí veio uma retomada, talvez nos últimos 10, 5 anos. Eu acho que aquele livro, que quem não conhece ainda, Por Que Dormimos... do Matthew Walker, né? Matthew Walker, o nome dele, se não me engano, né? Talvez eu possa estar falando o nome errado do autor, mas o livro é Por Que Dormimos, realmente. Eu acho que popularizou muito essa discussão de como o sono é essencial para a saúde psicológica e física, né?
Exatamente. Eu vejo assim que essa pergunta de como você dorme muitas vezes não é feita pelo médico, não é feita pelo psiquiatra, e deveria ser a primeira pergunta depois do por que você veio aqui. Porque influencia tudo, né? Eu vejo que as pessoas, elas se preocupam com coisas que são secundárias, no sentido de ficam sempre preocupadas. Ah, mas com essa medicação vou ter que parar de beber? E às vezes não quer sacrificar o mínimo, que é você sacrificar, talvez, o assistir o jogo do seu time na quarta-feira à noite, para não dormir tão tarde, ou sacrificar às vezes a terça-feira à noite que ia sair com colegas para poder dormir regularmente. Então eu fico pensando assim, como que as pessoas estão com dificuldade de entender aquilo que deveria ser a prioridade para elas, né? Então, assim, como eu atendo muito paciente com TDAH, uma das coisas que eu falo é assim, o seu sono vai ser a sua prioridade agora. Você vai falar muitos nãos para falar sim para o seu sono. Porque não tem outra forma de tratar. E o que a gente mais pega são essas prescrições de liga e desliga, né, Renato? De Venvanse com Zopidem, né? Aí toma Sertralina com Rivotril. Então, essas prescrições que as pessoas têm que tomar medicação para acordar, porque tomaram calmante, tem que tomar medicação para dormir, porque não sabe dormir mais. Então, eu acho que um dos nossos trabalhos agora é ensinar as pessoas a dormirem. Principalmente no transtorno que a gente mais trata, né? Que é TDAH no meu caso e transtorno bipolar no seu, né?
E E aí começa, é importante a gente esclarecer um primeiro mito, né, que você até tocou isso. Aquele sono com remédio não é igual, idêntico ao sono sem remédio. Não existe isso. Nenhum sono que você está tomando um medicamento para dormir vai ser idêntico àquele sono natural que você dormiu porque o seu sono está regular. Muitas vezes, independentemente disso, você precisa tomar o remédio, que é melhor você tomar o remédio e dormir do que você não dormir. Isso é verdade. Mas a solução do remédio para dormir tem que ser uma solução temporária até eu ajustar os meus hábitos, até eu conseguir regular o meu ciclo circadiano. Tem várias coisas que a gente precisa fazer e eu consiga lentamente retirar o medicamento que é exclusivamente para dormir. Como, por exemplo, nós estamos falando de Zopidem, clonazepam, diazepam, etc. E atenção, não é para tirar o remédio por conta própria, não faça isso. O que a gente está falando é, você ajusta, você toma um remédio para dormir que o seu médico te indicou para você, você aproveita esse período que está tomando o remédio para ajustar os seus comportamentos e rotina e ciclo circadiano, e aí sim você vai começar a reduzir a dose do medicamento para dormir junto com o seu médico. O que a gente não pode fazer é o quê? É começar a tomar o remédio para dormir, que seu médico prescreveu, e esquecer toda e qualquer mudança de hábito e continuar tomando o remédio sem alterar os hábitos. É muito importante de ajustar os hábitos. E dormir é como você disse, né, Juliana? Eu preciso de uma série de hábitos ao longo do dia todo, não é ali só meia hora antes de dormir, é ao longo do dia todo, eu preciso de uma série de hábitos para que eu consiga dormir adequadamente à noite.
Exatamente, eu percebo que tem piorado muito, Renato, e não tem sido uma coisa só, porque os jovens ficam muito no celular. Eu não tenho visto isso numa faixa etária específica. O que eu estou vendo é global, eu atendo de adolescentes até idosos, eu percebo uma dificuldade geral, assim, das pessoas colocarem na rotina horário para elas dormirem, horário para elas acordarem, delas seguirem esses horários e não trocar muito nos finais de semana. Que isso eu percebo que o jovem acaba errando mais, né? Porque tem as saídas, tem as baladas, e eles invertem completamente o ciclo circadiano no final de semana, ou pra ficar jogando videogame, vendo série no celular até tarde, e acaba que na segunda, fala que na segunda tá horroroso, que deprime na segunda, que fica pior na segunda, e vai piorar mesmo, né? Então, uma das dificuldades que eu tenho, assim, com meus pacientes é, no sábado e domingo, tentar respeitar o máximo possível do horário da semana. A pessoa costuma dormir 10 horas da noite e acorda 7. Aí, no final de semana, dorme às 3 da manhã e acorda meio-dia. Na segunda-feira, essa pessoa vai ter irritabilidade, vai ter dificuldade de sono, vai ter dificuldades emocionais para regulação do humor. Então, assim, uma das dificuldades é manter a rotina também aos finais de semana. Esse é um dos erros, assim, que eu acho que são os mais comuns.
Existe um motivo para isso, né, Juliana? Que muitas vezes eu comento, né, que quem faz... Às vezes, nem sempre o que adulto manda, né, é criança, né? Adulto, em geral, precisa entender o mecanismo por trás disso. E essa questão que você está citando de acordar no horário correto e dormir em um horário regular, existe uma importância que muitas pessoas não entendem. Por isso que ajustar o sono começa pelo horário que você vai acordar. Porque quando você acorda, existe um pico de cortisol, que é natural. Cortisol é o hormônio do estresse, mas ele só é um problema se ele está constantemente elevado. O pico de cortisol assim que a pessoa acorda é muito bom, é o que te deixa ativo, concentrado, te deixa desperto. Você quer o pico desse hormônio cortisol assim que você acorda. Então você acordou, independentemente da hora, faz o pico do cortisol. Esse pico de cortisol vai dizer para o seu cérebro o seguinte: olha, daqui 12, 14 horas, libera o pico de melatonina, que é o hormônio que vai te dar sonolência, que vai te dar aquela soninho, vontade de dormir à noite. Isso quer dizer que existe um intervalo mais ou menos fixo entre o pico de cortisol e o pico de melatonina de 14 horas. Então, se a pessoa acorda às 7 da manhã, 7 mais 14 vai dar 21. Então, você vai ter o seu pico de melatonina lá pelas 9 horas da noite, vai dormir lá pelas 10. Mas se eu levantei meio-dia, mais 14 horas, 2 da madrugada. Quer dizer que você levanta todo dia meio-dia. Aí o seu cortisol, o pico de cortisol, vai lá meio-dia. Aí só 14 horas depois, 2 da madrugada, que vem o pico de melatonina. Consequentemente, você vai dormir lá pelas 3, 4 da madrugada e repete esse ciclo. Então, a primeira coisa para ajustar o sono é o horário de você acordar. Porque quando você está acordando um horário fixo, o que você está fazendo é manipulando a química do seu cérebro, por assim dizer. Ou seja, você está fazendo com que o pico de cortisol seja logo cedo, ao invés de ser tarde. E muitas pessoas não percebem isso. Então, se eu mudo o meu horário de dormir, de acordar sábado e domingo, o que eu estou fazendo é mudando o meu ciclo hormonal no meu cérebro, de cortisol e melatonina. E eu bagunço tudo, porque sábado e domingo são 2 dias de 7. A gente está falando de praticamente aí 30% dos seus dias. E os seus hormônios ficam bagunçados mesmo, criam uma irregularidade no sono. Então, por mais que as pessoas não gostem disso, regularidade para acordar é essencial. E a hora que você acorda vai influenciar grandemente a hora que você vai dormir por conta desse mecanismo. Você vê essa resistência também, Juliana, do pessoal?
Muito, porque às vezes a pessoa ela quer compensar, né, Renato? Ela quer compensar de manhã, né? Então eu dormi tarde, então eu vou dormir até mais tarde. E além de ter esse ciclo circadiano, né, que você descreveu, que dura cerca de 24 horas, esse ciclo hormonal, a gente tem uma questão também que o nosso cérebro funciona com um mecanismo de feedback. Então, se 9 horas da noite eu tenho a maior produção de melatonina que vai ter no meu corpo, só que eu estou exposta a várias luzes aqui no meu escritório, a minha melatonina começará a ser inibida por conta dessa luz. Então, eu preciso me preparar para dormir também, no sentido de tirar a tela, tirar som, tirar estímulos, deixar o meu quarto agradável. O maior erro que tem, se você é pai, se você é mãe que tá aqui, o maior erro é ter TV no quarto. Gente, TV na sala. Vai ver TV no sofá, na sala. Não tem TV no quarto para dormir. Então, tirar esses estímulos, trocar a luz do quarto por uma luz amarela, né? Aquela luz do hospital fluorescente, né? Que quase que brilha no nosso olho, prejudica a gente a dormir. Então, tem que ser luz, mas se puder colocar no quarto das crianças, tipo aquele timer, né? Que é aquela luz que a gente controla a intensidade. Então, assim, a gente tem que se preparar para dormir. O nosso sono, ele é treinável. Tem gente que fala, eu não durmo bem. Tá, o que, que você já fez de treino? O que, que você já fez para dormir bem? Porque às vezes a pessoa não sabe o que ela tem que fazer para dormir bem, né? Renato falou, colocar horário para acordar fixo até o final de semana. Outra coisa que tem que fazer, Renato, que às vezes as pessoas não sabem, e a gente está vivendo uma era pós-pandemia que as pessoas estão trabalhando muito em home office, é se expor à luz solar. Quando a gente fala expor a luz solar, gente, não é tomar sol igual a gente faz na piscina e na praia, não. É abrir a sua casa e ter contato com a luz solar. Você não precisa ficar lá fora da sua casa tomando sol. Mas muitas vezes a gente trabalha com tudo fechado, não tem contato com a luz. E isso também desencadeia todo um desequilíbrio nesse ciclo circadiano que o Renato descreveu. Então tem algumas coisas que são práticas, né? Você está lavando a sua casa, limpando a sua casa, já abre a casa, né? Está estudando no seu escritório, abre a janela do seu escritório e tome sol um pouco, né? Deixa a luz entrar, porque isso vai regular também o seu ciclo. Então tem várias coisas que são simples e eu acredito que não é todo mundo que saiba, Renato, dessas mudanças de manhã que podem fazer toda a diferença à noite no ciclo do sono.
São simples e essenciais. A manipulação da luz ao longo do nosso dia, no qual você quer muita luz durante o dia e você quer reduzir essa luz ao longo da noite e eliminar qualquer tipo de luz após 10 horas da noite. Isso tem um motivo por conta disso, né? Na nossa retina, basicamente, lá no fundo do nosso olho, 1% das nossas células são células especializadas, assim, em identificar a intensidade da luz. 1% dessas células. E o que acontece com elas? Elas vão ficando mais sensíveis à medida que você está desperto. Isso quer dizer que assim que você acorda, essas células estão menos sensíveis, então precisa de muita luz para ativar elas. Mas depois das 10 horas da noite, elas estão extremamente sensíveis. Um pouquinho de luz já está ativando elas ao mesmo tempo. É por isso que existe aí um aparente paradoxo, mas que na verdade não é paradoxo, que é o quê? Você precisa de muita luz para ativar essas células pela manhã, como você bem disse, a luz natural, a luz do sol, se possível, porque ela tem uma intensidade muito maior. Só que à noite, 10 horas da noite, a luz da tela do seu celular já é o suficiente para ativar essas células, por conta desse efeito. Quanto mais tempo você passa desperto, mais sensível ela vai ficando, essas células especializadas na nossa retina. E, consequentemente, eu preciso manipular corretamente a luz ao longo do meu dia, que é isso, se expor a muita luz durante o dia, como se você trabalha home office, fica perto da janela, coloca a sua mesa perto da janela. Se você está estudando, fica perto da janela onde tem luz natural. Quanto mais luz natural, melhor. Enquanto à noite, eu preciso reduzir muito a quantidade de luz. Como você disse, uma luz amarela, luz indireta. Outra dica também que as pessoas podem pegar para isso é o posicionamento da luz. Porque essas células especializadas, elas estão na metade, basicamente concentradas na metade para baixo da nossa retina. Isso tem um sentido, né? Porque o sol fica aqui embaixo. O feixe de luz vem e bate nessa parte de baixo. Então, o nosso olho evoluiu dessa onde que as células especializadas estão na parte de baixo, na metade de baixo da retina. Isso quer dizer que luzes que ficam acima, como no teto, por exemplo, vão ativar muito mais essas células. E luzes que ficam de baixo para cima ativam menos. Isso quer dizer que se você consegue na sua casa colocar abajur que fica abaixo da linha dos olhos, aquelas luzes no chão ao invés de luz no teto durante a noite, melhor ainda, porque vai ter menos luz direta para ficar ativando essas células no fundo da sua retina. Então é a intensidade da luz e o posicionamento das luzes. Abajur resolve muito isso, né? Aquela abajur mais amarelinho, por exemplo.
É, o abajur tem onda proteção, né? Não vem a luz direto, né? Tem uma proteção, então ajuda bastante. Uma das coisas que as pessoas me perguntam também, Renato, eu acho que deve ser uma dúvida comum, de atividade física, né? Pessoas que não conseguem fazer pela manhã e fazem à noite, depois do trabalho. O quanto que isso atrapalha, se tem uma atividade que atrapalha menos, se exercício aeróbico atrapalharia mais, né, por ser mais, por aumentar mais a frequência cardíaca e manter a frequência cardíaca mais elevada durante o treino. E, na verdade, não existe resposta certa, né, Renato? Assim, eu vejo que depende muito do perfil do paciente. Tem paciente que não se adapta a acordar mais cedo para fazer atividade física. Então, o que eu falo é o seguinte, entre fazer à noite e não fazer, é preferível que faça à noite. Mas, assim, a gente tem que regular o sono no sentido da pessoa chegar em casa e conseguir desligar, né? Toma um banho mais quente, faz uma refeição mais leve, né? Toma um chá de algo que possa ser um chá que ajude essa pessoa a dormir. Então, entre não fazer atividade física, porque hoje eu recebi um paciente que falou, ah, eu não faço porque não atrapalha o sono. Mas peraí, sem atividade física vai atrapalhar o transtorno também, né? A gente precisa achar um equilíbrio aí. Então, atividade física é importante, mas o ideal seria que fosse de manhã, né, Renato? Você concorda com isso?
É, atividade física é a única coisa que desses hábitos para melhorar o sono, ela é individual. Essa questão da luz, realmente, todo mundo, sim, todo ser humano, independente de qual ser humano, sempre é assim. Atividade física, tem algumas pessoas que sentem sono quando fazem atividade física. E outras pessoas, como eu, por exemplo, que fica totalmente acordado. É bem engraçado que eu faço... Meu professor de tênis não consegue dar aula pela manhã e eu tô fazendo aula à noite. Sempre a mesma coisa. Quando eu faço aula de tênis à noite, eu vou dormir 1 a 2 horas mais tarde. Por quê? Porque a atividade física, para mim, é ativadora. Então, como eu tenho um horário regular de dormir, eu percebo claramente que ela me ativa mais, porque eu faço muito tarde ela. Eu faço aí 2 horas antes de dormir, o que é péssimo para a higiene do sono e eu preciso corrigir isso. Mas algumas pessoas não são assim, poucas na verdade, mas não são assim, onde que elas fazem atividade física e sentem sono. Então, a gente precisa testar. Para algumas pessoas, tudo bem, não vai fazer diferença, mas são poucas. A maioria das pessoas realmente deve evitar uma janela de 2 a 3 horas antes de dormir. Então, a atividade física. Só que é o único horário que você tem, É tão ruim ser sedentário para a saúde física e mental que eu considero que é melhor você fazer o horário que der. Porque ficar sem atividade física é ruim demais para o cérebro e para o corpo. Se é o único horário que você tem, fazer o quê? Mais para frente, quando ajusta a rotina, coloca. O que não pode é ficar sedentário, independentemente do horário. Mas você pode escolher dar 3 horas aí de diferença do horário de sono. Só não pode é ficar sedentário, né? Porque aí complica muita coisa, né, Juliana?
Exatamente. E outra dificuldade, assim, que a gente vê, né, Renato? O TDAH, ele tem uma relação com o aumento da ingesta de cafeína. Porque as pessoas acham, liga aquela questão, eu vou tomar o café porque agora eu vou estudar. eu vou tomar o café, porque agora eu vou terminar o trabalho, né? Então, a tomada do café está relacionado com vou parar de procrastinar. E às vezes as pessoas exageram aí na quantidade de estimulantes, né? Fora a medicação que já é prescrita. Então, cafeína, chimarrão, energéticos e tudo mais. E eu percebo esse padrão nos meus pacientes bipolares que estão na ciclagem. Justamente quando o paciente está entrando na hipomania ou na mania, a primeira coisa que altera o sono. Antes, às vezes, de ficar irritado, já alterou o sono, já está tomando mais cafeína, já está tomando mais energético, já está mudando o padrão do humor da pessoa. Então, o sono, ele vira um parâmetro para a gente e de mudança de humor também para o paciente bipolar, né, Renato?
E é engraçado isso de que o paciente com TDAH, principalmente não tratado, faz muita abuso de cafeína. É quase que aquele mecanismo de tentar compensar com algum tipo de psicoestimulante, e aí de longe o psicoestimulante mais comum que existe é a cafeína na nossa sociedade. É uma tentativa de compensação, né? Principalmente para aquela pessoa que tem o TDAH e não está tratado corretamente. Inclusive, a gente vê muito isso no consultório. O paciente, quando chega com TDAH sem tratamento, está tomando muita cafeína. E aí, quando é muita mesmo, assim. Muito.
É um litro de café, né? É uma quantidade absurda, né?
O que vai acabar levando a alteração de sono. Ainda mais em uma condição como TDAH, onde que é bem comum a alteração de sono por si só, principalmente atraso de fase, por exemplo, que é aquele que eu vou dormir mais tarde e acordo mais tarde. Uhum. Se não me engano, é 27%, 30% das pessoas com TDAH. Me corrige se tiver errado essa porcentagem. Mas é cerca disso, um em cada três tem atraso de fase, alteração de sono, TDAH. Então, já é uma condição que tem problema com sono muito comum, é uma comorbidade. Eu ainda jogo cafeína por cima disso, aí que o meu sono altera mais ainda.
Exatamente. E nos seus pacientes assim, que estão em hipomania, assim, Renato, você consegue avaliar que o sono também é uma das primeiras coisas que começam a mudar no ciclo ali da rotina da pessoa?
É o principal termômetro ou pista inicial, né, de uma fase de ativação. Uhum. Porque a gente não tem, é difícil de você pensar que a pessoa está entrando na mania de uma hipomania pensando se ela está mais alegre ou mais eufórica, porque a gente não tem uma medida objetiva para isso. Ou pensando, eu estou menos ou mais irritado que ontem. Uhum. Novamente, é algo que não tem uma medida objetiva. O termômetro que a gente tem objetivo é a quantidade de horas que você está dormindo à noite. Tanto é que você consegue monitorar isso através de aplicativos que tem hoje gratuitamente aí no celular. Inclusive, sugiro às pessoas que baixem aplicativos totalmente gratuitos. São perfeitos? Não são perfeitos, mas já dá uma boa noção de como está o seu sono. E quando eu começo a reduzir as horas de sono, é um sinal muito claro que eu posso estar entrando em uma hipomania, em um episódio de mania, ou estado misto, etc. E costuma ser um dos primeiros sinais, essa alteração do padrão de sono. E algo que as pessoas não monitoram e deveriam monitorar, porque vai dar uma dica importantíssima, que vai pegar o início da crise. Isso é super importante, porque tudo que é no início é mais fácil de tratar, é mais fácil de cuidar. A gente pode pequenas mudanças na direção já corrige o rumo final. Só que quando eu deixo isso progredir e a crise já fica grave, já fica muito intensa, é muito mais difícil de tratar, muito mais demorado. Então, olhar para esse termômetro, para esse sono, é muito importante.
E o que você saber investigar isso, né, Renato? Que hoje uma paciente me falou assim, que estava tendo insônia, paciente com transtorno bipolar. Como que é essa insônia? Ju, eu acordo 4h30, mas assim, vou fazer faxina, já começo a adiantar as coisas da escola, que ela é mãe de 5 crianças. Já começa a adiantar e já faço almoço e já começo a ver, eu vou comprar um apartamento em Ribeirão, que não sei o quê. Não, mas peraí, é insônia ou você tá dormindo menos e tá acordando bem? Não, eu tô dormindo menos, mas eu tô acordando bem. Então, assim, é diferente da insônia terminal, da pessoa que deprimiu, que acorda e não consegue dormir mais. É uma redução da necessidade de sono. A pessoa dorme menos e ela se sente bem, ela se sente descansada. Então, saber nomear isso também é muito, muito importante, né, Renato? Ajudar a pessoa entender se é insônia ou se é uma diminuição do tempo do sono, mas tá tendo uma sensação que está descansada, né?
É, e pior ainda é nas fases ou estados mistos. Porque quando a pessoa dorme pouco e sente bem, como seria na hipomania pura, por exemplo, é até uma coisa, né? Que ela pode fazer algo com isso. Como, por exemplo, ela está arrumando a casa aí, nesse caso.
Sim, está arrumando a casa.
O problema é que nos estados mistos ou de ativação, a pessoa às vezes pode até sentir cansada, só que o cérebro não para, ela continua ativada e ligada. Aí é a pior situação, onde que eu me sinto cansado, me sinto exausto, mas a minha mente não para a hora nenhuma, ela fica acelerada o tempo todo. Aí ainda é pior, mas o conceito ainda é o mesmo, né? Eu tô dormindo menos horas e minha mente tá ficando ativa, tá ficando agitada, tá ficando inquieta de maneira geral. E em relação ao sono de quem tem TDAH, assim, Juliana, o que você percebe principalmente em relação a isso?
É, foi o que você falou, assim, um terço dos pacientes tem um atraso da primeira fase do sono. Então, são crianças já, desde criança, aquela criança que tem dificuldade para dormir cedo. É uma criança que vai dormir 11 horas, 11 e meia, ela não tem sono mais cedo. E muitas vezes a gente tem que regular isso, não só com rotina, às vezes tem que entrar com melatonina ou outra medicação se a criança for muito agitada. E nos adultos também, né? E a gente tem um sistema de educacional, né, Renato, que é muito mal adaptativo para o adolescente, né?
É verdade.
O adolescente, ele não deveria ir para a escola às 7 horas da manhã, né? Biologicamente falando, o adolescente vai ter um sono mais tardio, ele tem uma necessidade maior de sono que um adulto. Então, assim, o que eu vejo mais sofrimento, assim, são dos pacientes com TDAH na adolescência, porque eles já têm a questão biológica do adolescente mesmo, que é comum para qualquer adolescente, mas tem essa questão do o horário da escola não respeitar a biologia dele, né? Então ele fala que ele consegue prestar mais atenção nas aulas depois do intervalo, né? Depois das 9h30, 10 horas da manhã. Que realmente ficar 7 horas da manhã prestando atenção, acordar às 6 da manhã, é muito contra a natureza dele, né? Então a gente tem que fazer um treino com esse adolescente, às vezes colocar a medicação para essa pessoa aprender a dormir cedo, mas naturalmente o TDAH tende a dormir mais tarde, né? É uma coisa faz parte do transtorno. E outra coisa que piora essa questão é dos abusos da cafeína, que é muito comum entre eles, e o próprio tratamento, né, Renato? Isso acaba deixando a gente, às vezes, e o paciente tem insônia. Então, o próprio tratamento do TDAH, ele acaba, às vezes, piorando essa questão do sono. E é por isso que a gente tem que corrigir a rotina antes. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu primeiro eu corrijo o sono, para depois eu colocar o psicoestimulante, porque depois fica muito difícil arrumar. E muitas vezes as pessoas não têm paciência, né? Elas querem a medicação, elas querem produzir, elas querem resultado, elas não querem o trabalho da higiene do sono, que é muito fácil a gente falar aqui na live o que a pessoa tem que fazer para fazer uma boa higiene do sono, mas a prática é muito difícil, né? Então, alguns pacientes eu tenho que chamar, assim, os responsáveis ou o marido, a esposa, para me ajudar. Né? Eu tenho orientado os adolescentes celular fora do quarto. Tem até um despertador aqui salvo da Amazon. Eu já mando, ó, compra o despertador dos velhos tempos, vai usar o despertador normal e o celular vai ficar na sala carregando. O celular não entra mais no quarto, porque a pessoa ela tem o atraso, ela tá sem sono, ela pega o celular e fica rolando ali no TikTok, no Instagram, e acaba despertando mais, porque ela vê conteúdo que ela gosta, que estimula mais ela, e aí que ela tem um atraso ainda maior. Então, eu tenho feito essa proibição do celular no quarto e tem ajudado muito, principalmente o adolescente que já tem naturalmente esse atraso da primeira fase do sono.
Isso é algo tão interessante, né? Eu acho que dessa noturnicidade. Tem uma força-tarefa da Sociedade Internacional Transtorno Bipolar, que é a ISBD, que basicamente vários especialistas se reúnem para estudar um tema. E esse tema que está sendo estudado nessa força-tarefa é qual que é o primeiro sinal de que alguém vai ter transtorno bipolar mais na frente. Então a gente quer o primeiro sinal que acontece na infância e na adolescência que vai nos avisar, olha, essa pessoa provavelmente vai abrir o quadro do transtorno bipolar lá na frente. Isso é especialmente importante para quem é filho ou filha de alguém que tem transtorno bipolar, quem é parente de primeiro grau, quem é irmão, por exemplo, de alguém com transtorno bipolar, que é o chamado pessoas em alto risco. E o que eles descobriram? A noturnicidade. Ou seja, se eu tenho essa questão de hábitos muito noturnos, entre aspas, vou dormir muito tarde, sinto mais ativo ao longo da noite, vou acordar muito tarde, que esse atraso de fase durante a adolescência e infância, é um dos sintomas precoces mais comuns em transtorno bipolar, que também acontece no TDAH. Na verdade, essa noturnicidade extrema na infância e na adolescência nada mais é que um sinal de alerta para algum tipo de transtorno psiquiátrico mais na frente. Às vezes vai abrir algum tipo de quadro mais na frente. Por quê? Porque isso indica uma alteração do ritmo circadiano desde cedo e costuma ser um dos sinais mais precoces que acontece. Se você pergunta, por exemplo, a gente pode ver fazer uma pesquisa rápida com quem está vendo a gente na live. Se você tinha noturnicidade durante a adolescência, grande maioria das pessoas com transtorno bipolar vai falar que sim, que sentia mais ativo ligado à noite, fazia mais coisas à noite do que pela manhã. Isso é algo super importante para a gente ficar atento desde infância e adolescência.
E a gente tem ainda três fatores ali na adolescência, né, Renato? Que na adolescência, o que, que as pessoas costumam fazer, né? Ou começam a fazer? Começam a dormir mais tarde pela questão social, conversando com amigo na internet, jogando, ou começam a sair para festinhas, para baladinhas, começam a beber, né? Muitas vezes na adolescência que se inicia essa experimentação ao álcool. E outra questão para os estudiosos, virando à noite estudando, né? Mudando o ciclo circadiano aí para poder estudar mais. Então, são coisas que a gente vê que são erros comuns que iniciam na adolescência que atrapalham tudo. Então, se tem um adolescente já com uma predisposição ali, uma mãe ou um pai com transtorno bipolar e começa a fazer uso de bebidas alcoólicas esse sábado, vira à noite bebendo, faz uso de substância. Então, a gente está, na verdade, aumentando o risco desse adolescente, né? Por conta também de privação, de aumento de risco por conta dessas intoxicações alcoólicas também.
E o quão absurdo é isso, de ter início de uso de álcool durante a adolescência? Isso é algo que é normalizar na nossa cultura, no Brasil, mas é algo assim, não só no Brasil, né? Inglaterra, tem vários outros países onde você tem essa questão de início com álcool muito cedo. Isso é extremamente prejudicial, tanto para o sono como para aquelas pessoas que têm qualquer tipo de risco genético para isso. É prejudicial para todo mundo, mas para essas pessoas pior ainda. Porque o álcool, ele induz ao sono, mas ele quebra a arquitetura do sono, ou seja, ele quebra o sono padrão, você dorme muito pior. Então, ele é uma armadilha na questão do sono. Ele leva ao sono mais rápido, por isso muita gente com ansiedade, TDAH, transtorno bipolar, insônia de maneira geral, bebe para ver se dorme mais rápido. O que acontece? O álcool é um indutor do sono. Você vai dormir mais rápido bebendo. O problema é que a qualidade vai ser horrível, vai ser péssima. Você acha que você está induzindo ao sono, o que acontece, e depois o seu sono fica quebrado. Talvez você nem perceba, mas isso acontece. Você não está dormindo do mesmo jeito com o álcool. E o adolescente fazendo isso é triplamente pior, porque ainda está desenvolvendo parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, e o álcool vai afetar essa questão. Então, o fato de álcool ser vendido para adolescente quase que livremente no Brasil é um absurdo completo. Nos Estados Unidos, pelo menos, eles te pedem uma carteira de identidade. É, abaixo de 21. O que no Brasil, aparentemente, não existe isso, né? Adolescente vai e compra álcool, que é um absurdo. Não é que o pessoal adolescente nos Estados Unidos não compra, mas pelo menos isso não é legalizado. Você tem muito mais trabalho para ter acesso.
E às vezes até os próprios pais, né? Aquela iniciação, é melhor beber comigo, experimenta aqui, melhor beber em casa.
Pelo amor de Deus.
A última live que eu fiz com o Vitor, o pessoal mandou mensagem falando que eu era muito radical em relação à bebida. Mas na verdade é porque geralmente é a primeira pergunta que os pacientes fazem, Renata, posso beber? Não, você não vai beber, você está tomando lítio, você não vai beber, você está tomando Zevança, você não vai beber. Né? São sacrifícios que serão necessários pelo seu tratamento. E assim, para mim, quem tem transtorno bipolar deveria, de fato, pensar em não beber mais. Porque, de fato, é algo que vai prejudicar seu sono, facilita a ciclagem, tem interação medicamentosa, né? Ou você vai acabar urinando a sua medicação, ou você vai ter interação hepática, né? Porque o metabolismo é hepático, a excreção é renal, então vai ter interação. Então, eu considero sempre com meus pacientes deles pararem de beber quando eles fazem uso de medicação ou para tratar transtorno de humor ou TDAH. Porque senão fica muito difícil tratar, né, Renato? Porque dá uma sensação que a gente trata de segunda a sexta e sábado e domingo eles fazem o que eles querem.
E a questão é que se você bebe álcool, a maioria das pessoas vai beber álcool 4 horas antes de dormir. mais à noite. E o problema é que o álcool ele vai demorar de 2 a 4 horas para ser metabolizado. Quando você bebe à noite, certamente seu sono vai ficar quebrado. E se o seu sono fica quebrado, o seu humor no outro dia vai ficar bem pior. E aí não é só humor, é irritabilidade, desconcentração e impulsividade. Não é só quando você está intoxicado pelo álcool de forma aguda. Se você for parar para perceber quando a pessoa bebe, um dia depois ela vai ficar mais desconcentrada, mais irritada e mais impulsiva, tomando decisões mais impulsivas. Ah, mas eu não sinto isso. Sente sim, é você que não está percebendo. Às vezes a pessoa está tão acostumada a beber todo final de semana, normalizou a questão de beber álcool todo final de semana, que ela já não percebe que o domingo pela manhã ela fica pior, que a segunda ela fica pior. Se você experimenta 30 dias sem beber, você já vai começar a perceber, olha, nossa, parece que domingo, aos domingos eu estou ficando bem melhor, menos irritado, menos desconcentrado, parece que na segunda-feira eu estou ficando melhor. Porque isso tem a ver com o mecanismo que é fisiológico do álcool. Quando a pessoa bebe o álcool, ele vai basicamente aumentar um neurotransmissor que é inibidor, que é o GABA, e vai reduzir um neurotransmissor que é excitatório, que é o glutamato. É isso que ele vai fazer, por isso que a pessoa sente mais calma, mais sonolenta, etc. O problema é que 18, 16 horas depois, o contrário acontece, você tem um rebote. Você abaixa o GABA e levanta o neurotransmissor que é o glutamato. É aí que você tem essa agitação, irritabilidade, desconcentração. É o preço que se paga, é o rebote que se paga. Isso é fisiológico, independentemente de quem você é, não tem jeito. É o jeito que a substância funciona no cérebro humano. Se você é humano, isso vai acontecer com você, certamente.
E tem algumas pessoas aí que elas querem usar, né? Ah, mas o meu cardiologista liberou uma taça de vinho, falou que faz bem uma taça de vinho toda noite. E eu sinto que, às vezes, essa taça de vinho toda noite entra como se fosse um paliativo ali para uma pessoa que já não dorme bem. E aí, em vez dela consertar o sono dela e preservar a arquitetura do sono, ela acaba tomando a bebida alcoólica, que ela tem uma sensação que ela está dormindo, que ela dorme mais rápido, porque o álcool tem um efeito de inibição do sistema nervoso central, mas altera essa arquitetura e a pessoa ela não percebe que ela não tem um sono reparador. Isso é impressionante, como as pessoas têm dificuldade de entender que elas não estão dormindo bem. E elas só percebem a partir do momento que elas começam a dormir bem. Elas falam, nossa, realmente, eu acordava cansado, de mau humor, chegava meio-dia, eu já estava bocejando, chegava depois do almoço, parecia que eu não queria trabalhar, estava sempre cansado, fadigado. Então, assim, para a gente ter essa percepção de tive uma noite reparadora ou não estou dormindo bem, a gente precisa tirar esses confundidores, né? Então é muito importante nessa live que a gente se propôs a falar sobre a importância do sono no manejo dos dois transtornos que a gente mais trata na clínica, é a questão da retirada do álcool. Isso é importantíssimo, né, Renato? Para mim é uma das coisas que eu coloco como prescrição mesmo, a retirada do álcool, principalmente para quem está em uso de medicação.
O álcool, a cafeína que a gente falou, que não é que você precisa retirar de tudo, mas precisa limitar a cafeína após as 2 horas da tarde, não tomar. Se for para tomar alguma cafeína, é antes das 2 horas, e o álcool evitar por completo, em especial 4 horas antes. Isso. É claro, a gente nem está falando do uso indevido de medicamento. No TDAH é comum. O que, que é um uso indevido? Você está usando, por exemplo, o Vembance, que dura 12 horas no corpo. Tem a meia-vida de 12 horas. Ou Concerta, que tem a meia-vida de 10, 12 horas. E aí você vai e usa ele 4, 5 horas da tarde para estudar mais. Aí usou um remédio como esse, um psicoestimulante, que é para o seu bem, mas você está usando errado, usando à tarde, vai varar a madrugada adentro. Porque 12 horas de medicamento, isso quer dizer que você usa às 4, vai dormir lá pelas 4, 5 horas da manhã. Ou usar em uma dose superior àquela que o médico prescreveu. Então a pessoa, o que é comum também, a pessoa dorme mal, aí ela tenta compensar com o psicoestimulante no outro dia, aumentando a dose. Aí que você vai dormir pior mesmo naquele dia, porque você aumentou a dose psicoestimulante. Aí no outro dia você tenta compensar de novo, o que é um erro errado, obviamente, de medicamentos TDAH que algumas pessoas fazem e não percebem que estão se prejudicando muito. Já percebeu isso na prática, Juliana?
Muito, muito, Renato. Assim, Isso, inclusive, na minha vida pessoal, né? Da gente ter uma noite não reparadora por algum motivo, ou uma noite você não dormiu bem, e no outro dia você, se você não presta atenção, se você não toma consciência disso, você acaba exagerando no café para poder compensar. Ou para quem tem necessidade, tem disponibilidade, acaba dormindo um pouco à tarde. E o cochilo, gente, o cochilo depois do almoço é no máximo meia hora. Depois de meia hora, você pode chegar no sono profundo e isso vai atrapalhar o sono à noite. Então, se você não dormiu bem uma noite, no outro dia não exagere no café, não aumente dose de psicoestimulante se você faça uso e não tire o cochilo à tarde de maneira prolongada. Vai passar um dia, o dia vai ser ruim, vai ser pesado, você vai ficar com sono, mas é melhor você carregar esse dia com mais sono e dormir no outro dia à noite bem do que você tomar mais cafeína, tomar mais psicoestimulante e ficar retroalimentando esses hábitos ruins aí de sono. E uma das coisas que eu li aqui nos comentários, Renato, foi acho que de mães aí sem rede de apoio, com bebê pequeno. E a gente sabe, gente, que tem algumas fases da vida que, infelizmente, a gente não consegue priorizar o nosso sono, né? Quem tem recém-nascido em casa, às vezes é mãe solo, não tem rede de apoio. A gente sabe que quando tem bebê em casa, realmente esse sono vai ficar prejudicado. Mas a gente sabe também que existe um tempo em que essa criança vai ficar demandando mais. Vai chegar uma certa idade da criança que a criança vai dormir mais que o tempo que os pais dormem, e isso é para ser regularizado. O maior problema que eu vejo em relação a bebê, eu sei que assim, o bebê vai crescer, essa criança dormindo bem, os pais vão voltar a dormir bem. O maior problema que eu vejo são os trabalhadores de turno que não pensam em trocar de turno pelo diurno por conta da questão de acréscimo, por ganhar mais, às vezes, nos plantões noturnos. Isso, com os meus pacientes, eu sempre peço para eles se pensarem em relação ao turno de trabalho, de preferir trabalhar durante o dia e descansar durante a noite. Afinal de contas, somos animais diurnos, nós não temos habilidades para sobreviver à noite, não enxergamos no escuro, não funcionamos bem à noite. O nosso ciclo circadiano, nossa parte hormonal foi feita para dormir à noite. Então, dos trabalhadores noturnos, terem pelo menos um plano B, a médio prazo, pelo menos, para sair desse turno. Isso eu falo, gente, eu trabalhei durante 5 anos como médica plantonista noturna, no SAMU, em pronto-socorro. Então, durante 5 anos, eu prejudiquei meu sono. Mas eu tive ali uma meta de 5 anos, juntar um dinheiro, me programar, me especializar, até conseguir ficar livre desses plantões noturnos. Então, você tem que ter pelo menos uma meta, um plano, para poder sair. E muitas vezes, se você acaba trabalhando registrado em alguma empresa, se o seu médico psiquiatra der um laudo para essa empresa, você às vezes consegue mudar de turno com esse laudo, né? Falando que você faz uso de medicação, que você está em tratamento do transtorno bipolar, para o TDAH, e para você trabalhar durante o dia e descansar durante a noite, porque sem isso, o seu tratamento não vai ser eficaz por completo. Você não vai, a gente não vai conseguir regular seu humor ou você ficar bem em relação à desatenção, à procrastinação, à hiperatividade, sem respeitar esse ciclo do sono e vigília, que é algo natural para nós.
Provavelmente é porque as pessoas não leram, obviamente, né, os artigos científicos sobre trabalhar em turnos, como trabalhar à noite, etc. Se você começa a ler a ciência, os artigos sobre isso, certamente você vai achar que a sua hora noturna está mal paga. Quem faz plantão noturno deveria receber 3-5 vezes a mais pela quantidade de dano que está causando a si mesmo, ao próprio cérebro e ao corpo. Inclusive, deveria ser proibido pessoas trabalharem por longos períodos em plantões noturnos seguidos, porque já está provado cientificamente que você vai aumentar o seu risco de diabetes, seu risco de pressão alta, seu risco de sobrepeso ou obesidade, vai desestabilizar o seu humor, vai aumentar a possibilidade da depressão. O trabalho noturno para o ser humano é extremamente sacrificante e leva a consequências muito ruins. É que a gente precisa, alguém precisa fazer plantão noturno. A gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de médico, de pessoas que trabalham na ambulância à noite. As coisas acontecem à noite. Só que isso deveria ser bem melhor recompensado e deveria ser limitado. Você não pode fazer isso durante vários e vários anos. E se você tem um diagnóstico como TDAH e bipolaridade, certamente você deveria evitar por completo qualquer tipo de trabalho noturno, porque você tem algo a mais que vai te impedir, onde o dano para você vai ser pior. Se você não tem nada, nenhum diagnóstico, você está incorrendo em um dano grave de ficar em plantão noturno. Mas não é tão grave como alguém que já tem um diagnóstico, como TDAH ou bipolaridade. É a mesma coisa de alguém com diabetes. Se você come um donut, por exemplo, bem docinho ali, se você não tem diabetes, não é bom para você, mas tá, você consegue absorver aquele dano. Se você tem diabetes, o dano é imenso, é muito maior, porque você tem diabetes, então é diferente para você.
Exatamente. E quando trabalha no turno noturno, tentar no mínimo, né, Renato, compensar isso no período pela manhã. Então eu sempre oriento, né? Chega em casa, fecha tudo, compra um blackout mesmo para ficar bem escuro. Né, a gente pode colocar a melatonina de manhã e a pessoa ter o tempo ali, 8 horas para ela dormir. O que que a gente vê na maioria dos casos, né, Renata? A pessoa sai do trabalho, do turno noturno, toma um banho, troca o uniforme e vai para outro trabalho. Então, essa pessoa ela fica privada mesmo de sono completamente. Ela nem consegue dormir em outro horário durante o dia. Então, assim, realmente é muito prejudicial, assim, deveria ter algum tipo de legislação, algum tipo de controle, no sentido que as pessoas só podem trabalhar por um determinado tempo e depois daquilo deveria ter uma troca, né? Igual eu fiz durante 5 anos e preferi passar o bastão para não sofrer as consequências disso, deveria ter esse controle. Que a gente, eu já dei plantão com colegas médicos de 70 anos em plantão noturno, né? Então, o quanto que essa pessoa abdicou ali de saúde da vida dela em prol do trabalho, por conta de um acréscimo que não paga aquilo que ela vai sofrer em relação à doença, em relação à medicação, em relação a tudo que ela vai perder por conta dessa privação de sono, né?
E assim, pelo menos algumas pessoas estão trabalhando ou estão numa situação financeira que é difícil e precisam trabalhar. O problema também vem com aquelas pessoas que fazem trabalho noturno, entre aspas, sem, na verdade, estar trabalhando. Que é o quê? Maratonar a série de Netflix até 4 horas da madrugada. Você não está trabalhando, mas você está lá ligado. Você está acordado na frente da tela até 4 horas da madrugada. Vai estar prejudicando da mesma maneira. Então, não faça esse tipo de trabalho de Netflix, de ficar lá atolado Netflix, maratonando a série até 4 da madrugada.
Exatamente. E o controle também de rede, né, Renato? Eu sempre peço para a pessoa me mostrar o tempo de tela semanal, né? Principalmente quando adolescente, eu abro aí o celular para ver quantas horas por dia. E eu sempre me surpreendo com o número, assim. Já peguei 14 horas por dia de um adolescente. Então, isso mostra o quanto que as pessoas estão usando o celular ali, deitadas na cama, né? Então, enquanto o sono não vai vir com o celular na mão. Então, eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho batido martelo, assim, é de deixar o celular fora para a pessoa que não tem controle mesmo. Eu acordo, vou acabar pegando. Então, deixa o celular na sala, em outro cômodo, para você não ter esse tipo de problema ali, de tentação do lado, né? Mas eu acho que essa que é a mensagem, né, Renato, que a gente quer passar, que o sono deveria vir em primeiro lugar, antes da gente pensar em medicação, em tratamento, a gente pensa em regulação de rotina. A sua rotina é o que prediz sua saúde como um todo. Aqui é uma live de 2 psiquiatras, então, obviamente, a gente está falando sobre saúde mental, sobre transtorno bipolar, sobre TDAH, sobre transtornos psiquiátricos, mas isso vai ser um benefício para sua saúde como um todo, né? A gente sabe que pessoas que têm uma privação de sono são pessoas que no outro dia elas têm uma maior chance de ter um episódio de compulsão alimentar ou de piores escolhas alimentares. E uma pessoa que tem sucessivos dias com privação de sono e com piores escolhas alimentares, essa pessoa pode acabar tendo um ganho de peso, entrando num grau de obesidade, isso prejudicando aí com a síndrome metabólica. Então, a gente não está falando de sono só para transtorno mental, o sono é importante para a sua saúde como um todo. E a gente tem percebido, né, Renato, o quanto que as pessoas não têm priorizado isso. Então, isso é um recado dado, sim, porque a gente, de fato, está aqui porque a gente se preocupa com as pessoas, inclusive das pessoas que a gente nem atende, mas para vocês priorizarem a noite de sono de vocês, priorizarem dormir bem, porque isso vai fazer com que vocês tenham mais saúde física, mais saúde mental, e para você que já tem um transtorno, isso vai fazer com que você tenha menos risco de instabilizar. Então, de ciclagem, né, do transtorno bipolar, ou de episódios de pior aí do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
E priorizar é uma palavra ideal mesmo. Se não priorizar o sono, não vai. Porque precisa ajustar várias coisas na rotina ao longo do dia, tendo como prioridade ter uma boa noite de sono reparadora para estar descansar no outro dia, etc. E se não prioriza, não vai. Precisa realmente priorizar. E um prazer muito grande, né, Juliana, fazer essa primeira live aqui com você, falando desse assunto que eu acho, assim, importantíssimo. Importantíssimo.
Sim. Vamos fazer mais, né, Renata?
Vamos
sobre
combinar.
Alimentação, atividade física, sobre estilo de vida que a gente gosta, que é comum aí das nossas práticas. E muito obrigada, Ana, por
eu
deixar
te agradeço.
Uma hora aí da sua noite por falar de um tema que é tão importante, né? Se tiver uma pessoa dessa live aqui vai começar a dormir melhor por conta dessas orientações, pra mim a gente já venceu o nosso objetivo aí da live.
Exatamente. Um abraço, viu, Juliana? Excelente restante de semana pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente aí.
Você também.
Bravo.
Tchau, tchau.
Até mais.
Esse foi mais um podcast Voo Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree.com/drrenatosilva. Até a próxima!